uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma canção. Ela vem de um CD que é uma coletânea de World Music. Inclusive essa coletânea ela foi organizada pelo grande vocalista inglês Peter Gabriel, que durante muitos anos, na década de 70, foi o vocalista do Genesis. E essa primeira faixa do disco se chama Nihualwana, um dialeto lá africano. É da primeira faixa do disco, da Orquestra Marrabenta Star de Moçambique. O nome do CD é uma coletânea chamada Trance Planet. Vou repetir, CD Trance Planet, faixa número 1, a música Nihualwana, da Orquestra Marrabenta Star de Moçambique. E eu gosto muito dessa música, a voz dos negros, tanto da África quanto da América, é muito peculiar, muito característica, muito legal, né, para a música. Não é à toa que nos Estados Unidos a influência negra na música foi muito forte, e é muito forte, mas foi muito forte nas décadas de 40, 50, 60, com o surgimento lá do soul, do blues, do jazz e de tantas outras correntes musicais muito legais, com a influência da raça negra, que tem toda uma tradição musical muito rica, que remonta a milênios, aí antes de Cristo, inclusive, na África. Bom, no programa de hoje, eu quero contar uma história para vocês, na verdade, duas histórias. E o Evaldo Ribeiro, meu amigo, meu parceiro que está ali, está curioso para escutar essas duas histórias. Eu cheguei aqui na rádio e fiquei conversando com o Evaldo aqui nos bastidores. Nós estávamos conversando aqui, vocês lembram o CD, O Segredo da Águia, que o Evaldo Ribeiro fez junto com Antônio Viviani, vocalizando os textos do Evaldo, e o nosso querido amigo Áureo Corrá fez as músicas, nós tocamos alguns meses atrás o CD aqui. Acontece que o Antônio Viviani é muito amigo do Pelé, e o Antônio Viviani presenteou o Pelé com um exemplar do CD, O Segredo da Águia. E aí ontem, de surpresa, o Pelé ligou na casa do Evaldo e conversou com o Evaldo que ele tinha escutado o CD, que ele tinha chorado escutando algumas das mensagens do CD, e ligou para falar com o Evaldo. O Evaldo ficou emocionado, me contou aqui hoje, eu também fiquei. O Pelé é um cara muito legal, um dos grandes ícones do Brasil, na relação não só do futebol, mas como personalidade pública e representante do Brasil em vários países. Você viaja para fora do Brasil, você pode falar de tudo, mas se você falar de Pelé, todo mundo sabe quem é, porque associa com o futebol, que é uma paixão internacional. E eu quero registrar isso, que o Pelé ligou para o Evaldo, né? Se o Pelé estiver ouvindo o programa, Pelé, um abraço para você, obrigado aí por você ter ligado para o Evaldo ficou muito contente, estava emocionado aqui me contando. Então eu estava conversando com o Evaldo falando, poxa Wagner, a gente faz as coisas aqui, um texto, e não sabe onde vai parar. Você veja, o Pelé, cara, escutando um texto meu vocalizado na voz do Antônio Viviani com a música do Áureo Corrá, poxa, que legal, né? E obrigado a você, porque você que me estimulou a escrever, me inspirou. E eu estava falando com ele, que eu vinha dentro do metrô, pensando exatamente nisso. Eu vinha lembrando do Xiri Aurobindo, aquele grande mestre que tanto apoio espiritual traz aqui ao programa, e eu vinha lembrando alguns ensinamentos que ele me passou, Evaldo, algumas vezes, fora do corpo, e ele sempre me ensinou o seguinte: nós não somos causa de coisa alguma. A causa é o Supremo, o Todo que está em tudo, que o Aurobindo, como mestre hindu, chamava de Brahman. Mas tanto faz, Deus, Alá, Jeová, Brahman, são apenas nomes que não refletem o infinito, na verdade. Afinal, que nome criado pelos homens pode designar o absoluto, né? Não tem como nada relativo aqui do plano físico conseguir compreender o absoluto. Só o absoluto entende do absoluto, vamos dizer assim. Então ele sempre me ensinou de que nós não somos causa de nada, que nós somos veículos do Supremo, que nos coloca em alguns contextos de vida para que nós façamos o nosso melhor. E muitas vezes um talento é emprestado para nós por uma vida, de repente. Às vezes o talento nem é nosso, foi emprestado pelo Supremo para nós por uma vida. De repente é um médico talentoso que faz um excelente trabalho de cura. De repente é um professor excelente que esclarece bastante nas suas aulas. De repente é um policial competente demais que trabalha dignamente na sua profissão, protegendo a sociedade. De repente é um bombeiro que arrisca a sua vida nos incêndios, nos prédios aí caindo e nos salvamentos, e faz seu trabalho com dignidade, se sente digno e preenchido de dignidade porque fez direito o seu trabalho. De repente é um compositor compondo uma música genial, um poeta fazendo um poema inspirado, um escritor escrevendo um romance inspirado, um músico vertendo sua música no mundo com dedicação, e daí por diante. Então, nós somos veículos do Supremo. Todos nós, não importa qual seja a linha religiosa da pessoa, espiritual, porque o todo está em tudo. Então, há que sempre ter o cuidado com a arrogância, tipo, eu fiz, eu faço, eu sou bom, nada, bom é o Supremo. Nós podemos, no caso, ser bons canais, bons veículos. Para isso a gente estuda, trabalha e se esforça para não deixar o ego da gente empatar uma grande inspiração que vem do alto e que bate no nosso coração e dali flui. Mas muitas vezes a nossa mente, cheia de ego, embarreira a mensagem, que desce do alto, mas nem chega no coração, Evaldo. Fica embarreirada no orgulho da gente na mente. E esse é o grande perigo para todos nós, empatar o talento que o Supremo emprestou para nós, para a gente fazer alguma coisa, com nossa vaidade, nosso orgulho. E isso é uma coisa que eu sempre falo com o Evaldo há muitos anos, eu procuro estar alerta também quanto a isso, sempre converso com o Evaldo sobre isso, para a gente sempre trabalhar, baixar a bola, né, e fazer direitinho o que a gente veio fazer aqui, dentro do contexto de vida que Deus colocou para a gente fazer. E o legal é que nenhum de nós aqui é mestre em coisa nenhuma. Nós somos aprendizes da vida igual todo mundo, apenas cada um fazendo a sua parte. O Evaldo hoje escreve bem, sabe trabalhar bem no estudo de rádio, né? Veio lá do Nordeste, numa condição muito humilde, e hoje evoluiu, está fazendo um trabalho legal, né? Bem bacana, e que está ajudando muitas pessoas. E eu aqui, tentando comunicar o que eu sei espiritualmente, sem esconder nada, e de forma bem humana, bem limpa, sem ser um mestre falando, um colega de evolução, parceiro de aprendizado, porque nós todos somos irmãos, E a gente tem que evoluir um dando a mão para o outro e não competindo, não puxando o tapete do outro. E se alguém está feliz, isso também é motivo para a gente estar feliz. Eu não entendo, às vezes alguém fala assim, fulano de tal está bem e eu não estou. E aí fica tentando detonar a felicidade do outro, porque não tem uma felicidade igual. Eu não consigo entender. Se os meus amigos estão felizes, eu fico feliz por ele. Fico feliz por eles, porque eles são meus amigos, são pessoas que eu gosto. Então a felicidade dos outros também deve deixar a gente feliz. E existe um ditado hermético que diz assim, a onda vai e volta, tudo tem seu ritmo, tudo tem seus ciclos na natureza. De repente uma situação te leva para uma alta e uma outra situação de vida te leva para uma baixa. Daqui a pouco sobe, daqui a pouco desce e as situações de vida vão se sucedendo e as oscilações também vão acontecendo. O importante é que na alta a gente possa ter recurso e guardar recurso para quando chegar o momento da baixa, a gente tenha reserva para superar o momento adverso, sabendo que a onda vai e volta e daqui a pouco as coisas vão subir de novo, porque tudo passa, seja algo ruim, seja algo bom, tudo passa. Inclusive, seria muito legal se num momento de crise, assim, quando está tudo dando errado, a pessoa escrevesse numa cartolina assim, bem grandona, tudo passa, e colocasse colado na parede perto da cama, e que ela, antes de dormir, fosse a última coisa para ela olhar na hora de deitar e lesse, tudo passa, né? E de manhã, quando ela acordasse, lê de novo, tudo passa, porque passa mesmo, né? Agora, um alerta, quando tudo estiver correndo bem, olha aquela cartolina, porque também vai passar, porque tudo passa. O que não pode passar é o amor da gente, é a experiência que fica, é o nível de consciência extraído de cada aprendizado. E entre acertos e erros, vamos tentando melhorar, em lugar de ficar com auto-culpa do erro, vamos tirar a lição para não repetir o erro e caminhar para frente para fazer um futuro melhor. Mas isso a gente faz no aqui e agora, prestando atenção nas coisas que estão rolando no momento presente, que é o mais importante. Bom, vamos lá. Eu estava conversando então com o Evaldo, que essa noite aconteceu uma experiência muito legal. E eu vou dividir, na verdade, Evaldo, porque não vai dar tempo de eu ler o texto no primeiro bloco, vou fazer no segundo. Eu vou explicar no primeiro e no segundo a gente faz. É o seguinte, ontem, no finalzinho da tarde, eu estava passando a limpo alguns textos, porque eu escrevo bastante. Eu escrevo frequentemente para a revista Sexto Sentido, a revista Espiritismo e Ciência, a revista Cristã de Espiritismo, escrevo para alguns jornais também, eu sou consultor também da revista UFO e no site do IPPB eu posto textos gratuitamente duas vezes por semana para as pessoas cadastradas lá no site. Inclusive, quem quiser receber os textos, é só entrar no site e cadastrar o e-mail, é gratuito, www.ippb.org.br. Vamos repetir, www.ippb.org.br. Eu então estava passando alguns textos a limpo. À noite eu daria uma aula para o grupo de estudos do IPPB, que são 120 pessoas. Né? Ontem foi uma aula sobre os chakras, os bijas mantras, os yantras e contendo um exercício prático que nós fizemos ontem. Então eu estava preparando todo esse material, 5 e pouca da tarde, trabalhando no computador, montando a aula, passando a limpo alguns textos. E há muitos anos eu tinha um disco de vinil de uma banda de funk. Observa só, Evaldo, eu gosto de rock, né? Mas o funk americano, clássico, da década de 60 e década de 70, era um funk de alta qualidade. Não tem nada a ver com esse funk aqui que toca no Brasil hoje, com letras baixaria. Não, eu estou falando do funk clássico, aquele lá de James Brown, vamos colocar assim, a música dos negros americanos, né? Música de contestação, música séria, bem legal. Havia na década de 70 uma banda, uns negros muito criativos, que tocavam muito bem, que eram loucaços, né? Eram chapadões de droga. Esse era o lado estranho do grupo. Mas musicalmente eles tocavam muito bem. Esse grupo chamava-se Funkadelic. Funkadelic, Evaldo. E eu tinha um vinil que saiu na década de 70, mais precisamente em 1971. E eu me lembro que eu comprei esse vinil por volta de 1980, uma época que eu estava servindo o exército, né? E é um disco chamado Maggot Brain. Maggot Brain. E esse disco é todo de funk, não é uma área que eu gosto, né? Mas a primeira música, ela é um solo de guitarra de 10 minutos, Evaldo. E aí você fala, poxa, um solo de guitarra que lembra Jimi Hendrix, que lembra o David Gilmour, do Pink Floyd, o guitarrista. E você fala, como é que pode uma música de guitarra dessa num disco de funk? E eu tinha esse vinil, e esse vinil eu acabei perdendo. Nessas de você emprestar, algum amigo some e não aparece mais com o disco. Então eu estava atrás desse disco há muitos anos. E ontem eu consegui o disco, Evaldo. Né? E eu trouxe para cá. Ah, ele está perguntando cadê. Eu trouxe para cá, nós vamos tocar no segundo bloco. E ontem eu consegui o disco e botei para ouvir enquanto eu estava passando a limpo os textos. Botei a primeira música no repeat, que é o resto do disco eu não gosto, que é funk. Mas a primeira música é um trabalho de guitarra. E qual que é o trabalho de guitarra? E tudo isso tem a ver com um texto espiritual que eu recebi de madrugada. Por isso que eu estou contando e correlacionando uma história com a outra. Aí, Evaldo, eu botei o disco no repeat, aquele solo de guitarra, né? E fiquei escutando. E essa primeira música, eu fui pesquisar na internet, acontece o seguinte, os músicos do Funkadelic estavam no estúdio que eles alugaram para gravar o disco. Eles já tinham gravado várias músicas, faltava uma. Era a época do vinil, lado A e lado B. Faltava uma música para preencher o vinil. E eles tinham alugado o estúdio. Só que os caras estavam chapadaços de droga. O líder da banda chegou pro guitarrista, o guitarrista estava de cara limpa, não tinha usado nada, ele falou assim, olha, brother, meu irmão, faz uma música aí pra gente completar o disco, porque nós estamos chapadões, nós não temos condição de fazer mais nada, e o aluguel aqui do estúdio tá correndo o aluguel, a gente tem que fechar esse disco hoje, cara, e mandar pra gravadora. E aí o guitarrista falou assim, mas que música que eu vou gravar, cara? Sem vocês, sem o resto da banda? Dá um solo de guitarra aí, mano. Faz um solo de guitarra. E aí o cara, mas como? Aí o cara, chapadão de droga, o líder da banda, olhou e falou assim, faz o seguinte, cara, pega a guitarra. Aí o guitarrista pegou a guitarra, começou a fazer uns sons ali, falou, não, você tá fazendo sem inspiração, cara. E o guitarrista perguntou, mas de onde que eu vou tirar a inspiração para fazer uma música do nada? E outra, como é que eu vou fazer um funk só na guitarra? Aí o dono da banda falou, faz o que você quiser, cara, é só para preencher aí o disco. E o cara começou a fazer um solinho, e o resto da banda gostou, e o líder da banda falou assim, faz o seguinte, cara, vamos gravar esse solo, mas você vai gravar ele com paixão, com emoção. Faz o seguinte, imagina que a tua mãe morreu. Pensa na emoção de ter perdido a sua mãe. A mãe dele estava viva, mas imagina que sua mãe morreu. Coloca esse sentimento na guitarra. E o cara colocou, Evaldo, e fez um solo de guitarra maravilhoso, que é um marco. E eu então estava escutando isso. Levei o disco lá para a reunião do grupo de estudos do IPPB, passei a aula de chakras para o pessoal e fizemos um exercício de chakras no final. E no final eu coloquei essa música para o pessoal escutar e o pessoal gostou muito. Eu voltei para casa, eu durmo muito tarde, né? Eu fui terminar o que eu estava fazendo antes no computador, passei a limpo alguns textos, mandei para os veículos que publicam os meus textos. Eu também tenho colunas em vários sites da internet que reproduzem meus textos. Quando foi de madrugada, Evaldo, acordado sem sono, eu estava cheio de energia, o meu cachorrinho Rama brincando ali no sofá do lado, cheio de energia também. E aí eu estava sentado no sofá, fiz um chá para mim, um chá de erva doce, quentinho, tomei. Olhei para fora, estava um clima, olhei pela varanda do apartamento onde eu moro, ali na Saúde, estava um clima suave de madrugada, um silêncio, um ventinho, e eu curtindo o ventinho, tomando um chá e meditando um pouquinho, vasculhando mentalmente meus chakras, fazendo uma pequena prática, mesmo de olhos abertos, quando veio uma intuição. Eu rapidamente corri para o computador, liguei ele e falei, eu acho que vai vir um texto. E aí eu fechei os meus olhos, Evaldo, e coloquei para tocar esse CD novamente da guitarra no repeat, do Funkadelic. De repente, eu tive uma pequena saída do corpo, a aura da cabeça dilatou e eu fiquei para fora do corpo, um pouquinho para cima da minha cabeça, eu estendi para fora, meio metro para cima, mas sem sair do corpo totalmente, apenas a parte superior. Presumo eu que o chakra coronário no alto da cabeça se expandiu para cima, naturalmente, eu estava me sentindo muito bem, bem comigo mesmo, sozinho e contente da vida, Evaldo. Bem comigo mesmo, sabe? É uma coisa de satisfação interna e contentamento muito grande. E aí, por cima do meu corpo, para fora, em espírito, né? eu comecei a ver algumas imagens de Nova York, da Quinta Avenida. Uma chuva fininha caindo. E aí, lembra que eu contei alguns meses atrás, eu li um texto aqui que se chamava Dançando Fora do Corpo na Chuva, que eu contei que eu vi ali na Avenida Ricardo Jafé, na Imigrantes, perto do Shopping Plaza Sul, um grupo de negros americanos dançando na chuva e limpando a atmosfera. Exato, e depois eles foram parar no centro da cidade dançando e limpando. Era o mesmo grupo, cara, só que agora em Nova York eu vi eles dançando numa chuvinha fininha, tava já ficando frio o clima, eles dançando e limpando as pessoas na rua, e as pessoas correndo apressadas sem perceber nada, e eles soltando vários espíritos e desprendendo pro lado de lá. Um trabalho espiritual de um grupo de músicos, e eles tinham um terno antigo que os negros usavam nos Estados Unidos, sapato bem engraxado, e dançava aquela dança do soul americano, do gospel, do jazz, do blues, dançava e cantava, e o canto era um coro de voz, aquelas vozes que os negros americanos do gospel têm, maravilhosas, cantavam aquilo, enchia, e eu sentia aqui em São Paulo a mesma vibração, e sentia que a gente estava ligado, Evaldo, de alguma maneira. Aí eu caí para dentro do corpo e encaixei, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou escrever tudo que eu estou vendo. E aí, pela clarividência, eu continuava vendo. E aí fui escrevendo tudo que eu estava vendo para registrar o momento. E aí eu quero ler o que eu escrevi, porque é uma conversa falando sobre os negros americanos dançando com a música na chuva. E eu quero ler, e vamos usar de trilha sonora um CD do Eric Tingstad, da Nancy Rumble. E assim que eu acabar de ler com essa música de fundo, nós vamos passar na íntegra a música do Funkadelic, que tem 10 minutos, esse solo de guitarra que é apaixonante. E outra, vai passar uma energia muito boa para todos vocês. Eu pedi espiritualmente esse grupo de espíritos que ajudasse quando eu fosse ler o texto aqui, para vibrar isso e passar alguma coisa boa também para as pessoas, para os ouvintes em geral. Então, na volta do intervalo, no segundo bloco, eu vou ler o texto. Eu estou contando a história do Funkadelic e do solo de guitarra, porque acabou rolando um lance correlacionado, né? E eu quero também deixar bem claro, eu cresci no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Às vezes, Evaldo, Deus coloca a gente no lugar certinho para a gente aprender o que tem que aprender. E eu cresci em família humilde. Então, cresci num bairro de periferia da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e ali eu convivia com pessoas de todos os níveis. Então, nós tínhamos estudantes, trabalhadores, policiais, alguns amigos meus que acabaram descambando para a droga, outros acabaram indo para o crime, outros viraram policiais, outros viraram médicos. É assim, numa leva de jovens que vai crescendo, e todos nós jogávamos bola juntos, no mesmo time pequeno, frequentávamos a mesma escola. Então aprendi uma coisa muito legal desde cedo. Como eu cresci num meio com muita gente pobre e gente de todas as etnias, nós tínhamos lá no bairro nordestino, negro, branco. A minha mãe é nordestina, é baiana, é uma morena quase mulata que veio morar no Rio de Janeiro para ser empregada doméstica em Copacabana. E o meu pai, carioca, bem branco, acabou casando com ela, e daí surgiu eu. Meu pai descendente portugueses, minha mãe descendente franceses, com índios e negros na Bahia. Então, minha mãe morenona, quase mulata, meu pai bem brancão, eu meio branco, amorenado, né, aqui no meio, e meus irmãos. Então, eu nunca tive nenhuma espécie de preconceito racial com nada, que é uma coisa que eu abomino profundamente, o racismo. Eu acho que é uma doença da alma. Uma pessoa racista é uma pessoa doente, seriamente doente a nível espiritual. Porque hoje a física prova para nós que matéria é energia condensada, né? E energia é matéria em estado radiante. Logo, se matéria é energia condensada, até o corpo físico é matéria. Então, o corpo físico também é energia. Então, qual é a cor da gente? A cor da energia, a cor da luz. Nós não somos brancos, negros, amarelos ou vermelhos. A nossa cor é da luz. E a nossa raça não é negra, branca, vermelha ou amarela. É a raça humana. Então, e outra, nós somos cidadãos do universo. Todos nós, filhos do mesmo todo, centelhas da mesma grande luz, que é o divino que habita em tudo. Então, eu sempre abominei racismo, e eu acho um ridículo qualquer estudante espiritual de qualquer área que estude reencarnação e ao mesmo tempo seja racista, Evaldo. Porque ao estudar reencarnação, sabe que a consciência habita corpos com cor de pele diferente e sexos diferentes ao longo da cadeia evolutiva, não é verdade? Hoje eu sou branco, posso ter sido negro, amarelo, posso ter sido o que for. Eu sou consciência e hoje estou ocupando um corpo branco. O Evaldo está ali, é moreno, quase mulato, também é filho de nordestinos. O Toninho, que está ali no estúdio, é negro, grande amigo da gente. Já o Jean, que está ali, é brancão, grande amigo da gente. Então, gente, é uma tolice isso. Então, eu vou falar hoje sobre um texto que fala dos negros americanos e eu dediquei o texto ao Martin Luther King, o pastor protestante americano que foi assassinado porque batalhava pelo direito de liberdade de expressão dos negros na América, e também dediquei ao Pixinguinha, grande músico negro brasileiro, dediquei para eles dois em homenagem à raça negra, que na verdade é a mesma raça de todos, que é a raça da luz. No segundo bloco, eu quero então ler esse texto para vocês e passar essa música do Funkadelic, que realmente é emocionante. Evaldo, estamos na hora do intervalo, não é? Já está em cima? Então, vamos fazer um intervalo. Na volta, eu já volto sem qualquer tipo de música para dar tempo da gente fazer tudo no segundo bloco, tá bom? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Estamos aqui com o programa hoje falando dos negros extrafísicos também, que eu vi ontem numa vivência que eu tive de madrugada, e eu quero ler para vocês o que eu escrevi no momento em que estava rolando o lance. Antes, três avisos, dois avisos muito bons e um não tão bom. O primeiro aviso é que está nas bancas o novo número da revista Cristã de Espiritismo, número 74, e está com uma matéria especial sobre experiências fora do corpo. O título é Viagem Astral, a experiência fora do corpo. Uma entrevista com Luiz Roberto Matos, que é o autor do livro Sanacan, Um Mestre no Além. Inclusive, eu fiz o prefácio do livro para ele. Esse livro foi publicado originalmente em 1994 e, oportunamente, sairá uma nova edição. Então, quem está estudando saídas do corpo, quer conhecer melhor, compra essa edição da revista que está muito legal. Revista Cristã de Espiritismo, número 74. A matéria, a chamada de capa, Viagem Astral, a experiência fora do corpo. Além de tudo, tem uma reportagem sobre intuição muito legal e uma importante reportagem sobre as crianças no além, como as crianças são tratadas no mundo espiritual após a morte. Então essa edição, número 74, da revista Cristã de Espiritismo, está muito legal. A segunda notícia legal é que nós vamos realizar um novo encontro espiritualista no IPPB, o encontro 4x1, que nós fazemos duas a três vezes por ano com os apresentadores e convidados aqui da rádio. Já fizemos vários eventos, eu, Evaldo Ribeiro, Moisés Ezagui e o Irineu Gaspareto. No último evento, o Irineu e o Moisés não puderam comparecer devido à agenda deles. Para o ano que vem, o Moisés vai voltar a participar dos eventos com a gente. Então, nos dois últimos eventos, né, nós trouxemos dois convidados para juntar comigo e o Evaldo para fazer o evento. E dessa vez nós vamos repetir a formação. O evento será no dia 5 de dezembro, a partir das 14 horas. 5 de dezembro é o primeiro domingo de dezembro. Confere aí, Evaldo, para mim, se é 5 de dezembro. É 5, não é? Confere, confirma para mim. É primeiro domingo de dezembro. 6, tem certeza? Vira aí para mim, tem certeza? 6 de dezembro, cara? É, gente, desculpa, é domingo dia 6 de dezembro, o próximo encontro 4x1, a partir das 14 horas, quatro palestrantes, cada um com uma palestra de uma hora. Eu vou falar sobre saídas do corpo, o Evaldo Ribeiro vai falar sobre humor com desenvolvimento humano, o Alex Alprin, que esteve aqui na rádio várias vezes comigo, sendo entrevistado, vai falar sobre emoções e relacionamentos, e o Vitor Hugo França, meu amigo, meu parceiro que trabalha há anos comigo lá no IPPB, vai falar sobre xamanismo. Então, um novo evento com quatro novas palestras, um encontro muito legal que a gente faz, sempre lota, é muito bonito, as pessoas ganham revistas, CDs, a gente sorteia um monte de coisa, dia 6 de dezembro de 2009, a partir das 14 horas. Quem quiser informações, é só ligar no telefone do IPPB, 2063-5381. 2063-5381. É o último evento do ano, depois nós vamos realizar outro só no mês de março. Então, quem quer conhecer a gente, né, vai lá, você vai conhecer pessoas normais, não vai conhecer pessoas especiais, não. né? Conversa com a gente lá, nós somos muito mais simples e normais do que as pessoas imaginam. A gente só está aqui na rádio por questão de circunstâncias que o Supremo colocou a gente para falar aqui e passar coisas legais. Fora isso, a gente tem problema, tem defeito, tem tudo que todo mundo tem. Só que a gente tem a chance de passar alguma coisa boa, e isso é uma das qualidades que a gente tem. E aí, fazendo essa qualidade, a gente diminui o defeito, né? Que a gente também tem. Mas aumentando a qualidade, certamente vai diminuindo os defeitos da gente, ok? Bom, e a terceira notícia, não boa, né? É o seguinte, o nosso programa é das 19 às 20 horas. E nesse horário, na AM, passa a Voz do Brasil, que por lei também passava na FM. É, mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, as rádios botaram na justiça uma liminar suspendendo o horário da Voz do Brasil e retomando o horário livre da FM. Então a Voz do Brasil só passa no AM. E a Voz do Brasil ainda é resquício da ditadura do Getúlio Vargas da década de 50, numa época onde a maioria das pessoas não tinha muito acesso à informação. A Voz do Brasil chegava nos rincões aí do país e era necessário para passar notícias do país. Mas hoje, com internet, televisão, o público que pega FM é um público já informado, não vai ficar escutando Voz do Brasil. É um público que tem acesso à internet, à televisão e está por dentro. Já o AM é diferente, é uma faixa mais popular. Então, infelizmente, o governo impetrou aí uma liminar e ganhou das rádios o horário de volta. Então, a Voz do Brasil retornará para o horário das 19 às 20 todos os dias, não somente no AM, mas também no FM. Então, todos os nossos programas aqui da rádio, das 19 às 20 horas de todos os dias, serão remanejados para outros horários. Por causa disso, não é a rádio que quer, é uma coisa de lei, tem que respeitar. E as rádios, naturalmente, vão colocar outra liminar tentando suspender isso oportunamente para voltar à programação normal. Então, gente, a partir da semana do dia 20, o nosso programa não será mais quinta-feira. Hoje é dia 12 de novembro. Quinta-feira que vem será 19, ainda vai rolar o programa no horário normal. Na outra semana, o programa já não estará na quinta-feira, porque a Voz do Brasil já vai estar no ar. Então, nosso programa vai passar para o domingo, de meio-dia e meio a uma hora. Meia hora só, porque a grade da rádio está lotada. Não haviam muitos horários para remanejar os apresentadores desse horário das 19 horas. Então, temporariamente, o programa passará aos domingos, de meio-dia e meio a uma hora. Vamos torcer que seja temporário e que a gente recupere o horário das 7 horas da noite oportunamente. Então, esse domingo agora é dia... Deixa eu ver, hoje é dia 12, 13... É 15, não é, Evaldo? Esse domingo agora é 15? Você está ao contrário, está aqui, eu estou vendo, dia 15. O outro domingo é 22, né? Então, o programa vai ao ar no dia 29, tá? Domingo, tá? Quinta-feira que vem, dia 19, é o último programa de quinta-feira. E depois só vai ao ar no domingo, no dia 29, meio-dia e meio, tá, pessoal? É uma coisa aí de contingência, de circunstâncias, não tem o que fazer, né? Então, vamos aceitar e tocar a bola para frente. E se puder escutar o programa de domingo, quem gostar, vai ter que ser assim, infelizmente. Evaldo, vamos lá para o texto? Eu vou deixar tocando um CD do Eric Tingsted e da Nancy Rumble, a faixa 8 do CD Legends, enquanto eu vou ler o texto. E na sequência vai tocar o solo de guitarra do Funkadelic, para a gente concluir o programa de hoje. Tudo pronto, Evaldo? E o Evaldo está curioso também com o texto, porque ele não viu, né? E eu vou ler aqui usando a música de fundo. Vamos lá, Evaldo.
Dançando Fora do Corpo na Chuva, parte 2. Eu olho vocês cantando na noite, na grande avenida. Os carros passam acelerados e os transeuntes correm da chuva. Mas ninguém os vê, nem escutam canção alguma. Entretanto, eu escuto daqui, porque eu ouço com meu coração. E porque sua canção é linda e cheia de amor, porque ela tem alma e por isso é verdadeira. Ah, brothers, que coro é esse que faz as estrelas descerem ao asfalto molhado e sujo e que também limpa os corações? Eu vejo vocês dançando na Quinta Avenida e suas auras brilham bem mais do que as luzes da cidade. Será porque Deus dança com vocês? Estamos ligados, hein, brothers? Vocês aí e eu aqui, corações que cantam, enquanto as estrelas também escutam e descem na noite dos homens. Ah, eu nem sei o que dizer. Eu olho vocês dançando e fico admirado com como seus sapatos brilham tanto. Será porque seus movimentos são da luz? Vocês estão no duplo extrafísico da avenida e a chuva atravessa os seus corpos espirituais. Mas vocês estão além do frio e da sujeira, porque a fé aquece seus corações. É por isso que vocês cantam na noite, trazendo as estrelas para o asfalto e falando de um grande amor. Os homens não escutam, mas os espíritos, sim. E muitos deles, infelizes, trocam a sujeira pela canção e abrem o coração para a luz. E então, são levados para o céu. Será por isso que as estrelas desceram? My brothers, que coro é esse que só o coração escuta, que atravessa os planos e chega aqui como o som do eterno? Aí e aqui, corações que cantam na noite, enquanto a chuva cai na Quinta Avenida e as estrelas dançam no asfalto enquanto os espíritos voam. Ah, brothers, eu vejo vocês daqui e sinto a fé que os move, porque é a mesma que move meu coração e que fala de um grande amor. Então, mesmo à distância, estamos juntos. Vocês cantam e dançam, e eu escrevo, enquanto as estrelas fazem o serviço. Será por isso que Deus nos juntou espiritualmente? Ah, que coro é esse que enche o chão da Quinta Avenida de estrelas dançantes e que liberta os espíritos infelizes e também enche o meu coração de luz? E essa alegria que vem da fé, que não doutrina nem julga, só ama, que não fala de religião alguma e que fala da eternidade da consciência. Ah, brothers, que canção linda, que faz pensar na luz do eterno, que faz as estrelas descerem não só no chão, mas também em meu coração. Eu vejo vocês na noite da Quinta Avenida. Vocês continuam cantando e dançando, enquanto as estrelas dançam no asfalto, e eu vou escrevendo em nome de um grande amor. My brothers, thank you. Muito obrigado. E esses escritos são dedicados a Pixinguinha e Martin Luther King.
Ok, amigos, espero que vocês tenham gostado aí do texto, que é uma vivência minha de ontem, que eu fiz questão de compartilhar com vocês, das músicas. Vou repetir, o CD que estava tocando enquanto eu li o texto é o CD do Eric Tingsted e da Nancy Rumble. O Eric Tingsted toca o violão e a Nancy Rumble toca o oboê. O CD se chama Legends, é um CD americano. E agora, logo após a leitura do texto, eu toquei o disco do Funkadelic, que é uma banda de funk americana, com esse solo de guitarra na primeira música. O CD se chama Maggot Brain. E na abertura do programa, eu abri com a coletânea Trance Planet, a primeira faixa da orquestra Marra Benta Star de Moçambique. O Evaldo está me dizendo ali que ele pode enviar esse texto para vocês. Então, quem quiser receber esse texto que eu acabei de ler, Dançando Fora do Corpo na Chuva, manda um e-mail para o seguinte endereço: sortegrande, tudo junto, sortegrande@pop.com.br. Vamos repetir: sortegrande@pop.com.br. O texto é o Dançando Fora do Corpo na Chuva. Pode mandar já a partir de agora um e-mail para o Evaldo, que nesse e-mail que ele vai remeter o texto para vocês amanhã ou depois, tá bom? Gente, o nosso telefone de contato, 2063-5381. Eu não dou consultas, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, fazendo diversas atividades, produzindo livros, revistas, internet, dando aula todos os dias para grupos diferentes. Então eu trabalho com muita gente, não há tempo de consulta individual, ok? Então não é minha praia. Não dá nem tempo, eu ajudei muito, durante muitos anos, gratuitamente, atendendo pessoas, mas não tem condição de fazer mais isso, né? Eu trabalho hoje ajudando mais com informação aqui na rádio, na internet, passando textos e nas aulas, tá bom? E o site nosso, www.ippb.org.br. Gente, brigadão. Quinta-feira que vem, dia 19, o último programa às 19 horas. E na semana seguinte o programa vai passar para o domingo, no dia 29, meio-dia e meio. Ok? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.